DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. O presidente russo Vladimir Putin assinou um tratado para incorporar a Crimeia na Rússia. Putin assinou o documento 2 dias depois da Crimeia aprovar a reunificação num referendo contestado pelo Ocidente. O presidente russo rejeita as críticas dos países ocidentais e afirmou hoje que a Crimeia sempre foi e será parte da Rússia. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel falou ao telefone com o presidente norte-americano Barack Obama. No telefonema, os líderes falaram sobre a situação na Crimeia. Segundo o gabinete de Merkel, Merkel e Obama concordaram que a anexação da península à Rússia se trata de um golpe inaceitável à integridade territorial da Ucrânia, citamos. O presidente interino ucraniano Alexander Turchinov afirmou que o país nunca reconhecerá a anexação da Crimeia à Rússia. A Ucrânia diz que um dos seus militares foi morto num ataque de homens armados a uma base militar ucraniana na Crimeia. Kiev avançou que a Rússia está por trás do ataque. Pouco depois, o primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, anunciou aos jornalistas que o conflito na Crimeia entrou numa fase militar e acrescentou que o incidente é um crime de guerra. A seguir à morte do soldado, o Ministério Ucraniano da Defesa deu luz verde às suas tropas para usarem as armas em legítima defesa. Em Moçambique, o porta-voz do líder da RENAMO prevê um cessar-fogo para o início de abril. Foi o que afirmou António Muxanga à agência de notícias Lusa. O porta-voz de Afonso Lhacama diz acreditar que haverá um cessar-fogo porque o governo já aceitou a integração da comunidade internacional nas negociações com o maior partido da oposição. Os confrontos entre os homens armados da RENAMO e o exército já provocaram dezenas de mortos, incluindo civis, sobretudo no centro do país. Cabo Verde vai ter ainda este ano uma força de intervenção rápida das Forças Armadas, garantiu o ministro da Defesa cabo-verdiano Jorge Tolentino. Citado pela agência Lusa, o governante disse que estão criadas as condições para se criar urgentemente esta força, particularmente tendo em conta que o arquipélago se encontra no cruzamento de ameaças como o narcotráfico e o terrorismo. A justiça egípcia condenou um polícia a 10 anos de prisão. O polícia é acusado do homicídio de 37 prisioneiros islamitas que morreram asfixiados com gás lacrimogéneo numa carrinha que os transportava para a prisão. Outros 3 polícias foram condenados a 1 ano de pena suspensa. Apoiantes do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi acusaram a polícia de ter matado os prisioneiros. O governo dizia, no entanto, que a polícia usou gás lacrimogéneo para restaurar a ordem depois dos prisioneiros tentarem fugir. 500 imigrantes tomaram de assalto a fronteira de Melilla entre Espanha e Marrocos, passando pela cerca de arame farpado. Dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades. Foi a maior entrada em grupo na cidade espanhola desde há quase 10 anos. Fonte do governo espanhol anunciou que ia enviar com urgência 120 agentes da Guarda Civil e da Polícia Nacional para ajudar a reforçar o controle fronteiriço. Familiares dos passageiros chineses que iam a bordo do avião desaparecido da Malaysia Airlines ameaçam fazer greve de fome. Os familiares pedem às autoridades respostas sobre o que aconteceu ao avião que desapareceu há mais de uma semana. A China é um dos 26 países à procura do avião. As autoridades chinesas anunciaram que 21 satélites da China estão, neste momento, à procura da aeronave desaparecida. A área das buscas é do tamanho da Austrália. A Tailândia declarou o fim do estado de emergência na capital, Bangkok, e nas áreas circundantes, com efeito a partir de amanhã. O anúncio segue-se ao abrandamento dos protestos contra o governo nas últimas semanas, com a imposição do estado de emergência há 2 meses. O executivo tailandês quis impedir mais manifestações após semanas de protestos violentos a pedir a demissão do governo. Protestos que incluíram ataques com granadas e tiros e em que morreram 23 pessoas. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, com Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Novas composições dos órgãos eleitorais moçambicanos são despesistas, considera o Observatório Eleitoral. CNE moçambicana quer que a União Europeia forme o seu pessoal. Em meio à contestação, a Crimeia fará parte da Rússia a partir da próxima terça-feira. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 18 de março de 2014. Em Moçambique, o Orçamento de Estado será revisto para incluir as despesas resultantes da alteração da lei eleitoral. Por exemplo, os órgãos eleitorais, a CNE e o STAI, aumentarão no total em mais de 45% o seu pessoal. Para o Observatório Eleitoral, as novas composições são despesistas e representam um recuo no processo democrático. Mas será que necessitam estes órgãos de tanto pessoal? A decisão surgiu depois do encontro entre representantes do governo moçambicano e do FMI, o Fundo Monetário Internacional, na última semana. Uma missão da instituição de Bretton Woods esteve em Maputo para uma avaliação programática. Recorde-se que o Parlamento aprovou em fevereiro último a revisão pontual da lei eleitoral, como, por exemplo, na composição da Comissão Nacional de Eleições, CNE, e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Ao todo, estes órgãos eleitorais passarão a contar com mais de 2 mil membros, maioritariamente indicados pelos três partidos com assento parlamentar. Guilherme Bilana, responsável do Observatório Eleitoral do país, considera que a revisão sairá caro, mas...
É despesista, sim, mas também tem um alargamento compromissório, uma vez que havia necessidade de acautelar certas situações que punham em perigo tanto a própria situação da democracia e o desenvolvimento do país.
Durante muito tempo, a composição dos órgãos eleitorais e seus órgãos de apoio foi sempre de uma gradual redução, não só na perspectiva do número de colaboradores, mas também da presença de partidos políticos. Por exemplo, a primeira composição da CNE, em 1994, ao nível central tinha 19 membros e a última só tinha 13. Já o STAI é o órgão que registrará um aumento de pessoal de mais de 40%, como diz o seu porta-voz, Lucas José.
O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de Moçambique tinha cerca de 890 entre funcionários e contratados no âmbito do processo eleitoral. Porque durante os períodos eleitorais, para além do pessoal que está no quadro pessoal, há a contratação de pessoas que vêm ajudar o processo, que depois do período eleitoral acaba o seu vínculo com a instituição. Agora, com a revisão da lei eleitoral, o STAI vai passar a integrar cerca de 3.090 pessoas que vêm indicadas pelos partidos políticos.
Embora ainda não tenha sido definido o montante para os dois órgãos, já se sabe que os fundos provêm das receitas das mais-valias provenientes dos acordos comerciais entre multinacionais sobre os recursos naturais do país. De acordo com o ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, o Estado recebeu na última semana 520 milhões de dólares. Mas será que uma maior transparência e justiça nos processos eleitorais não podem ser conseguidos sem um aumento de despesa tão grande, considerando o aumento de mais de 2 mil pessoas nos órgãos? Guilherme Bilana responde.
Houve essa virada histórica, este recuo que não agrada a ninguém, mas entretanto é o corolário do que está acontecendo, né? O país precisa de paz e uma das coisas era preciso abrir mão. Então é essa evidência de dar não. A questão de não aceitar a presença desse número de membros é uma das razões que se o Darnau não participou, não participasse nas eleições de OTAC em 2013. E isso não foi bom para a democracia no país. Arnamo é parte importante, portanto, da democratização do país, representa uma parte importante do eleitorado do país. Era preciso atender essa questão.
Acha que, em nome da paz, os gastos e recuos democráticos devem ser ignorados? Caro ouvinte, manda-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Moçambique, as preparações das eleições de 15 de outubro já iniciaram. Ao pedir a continuação do programa de apoio aos ciclos eleitorais, numa declaração recente, o presidente da Comissão Nacional de Eleições salientou a importância que os programas de formação de pessoal eleitoral financiados pela União Europeia tiveram. Sofia Diogo Mateus desenvolve o assunto.
A Comissão Nacional de Eleições Moçambicana apelou aos deputados portugueses em visita ao país para que influenciem a Comissão Europeia a reativar o programa de apoio aos ciclos eleitorais nos PALOP e Timor-Leste. Em declarações à Lusa, o presidente Abdul Karim salientou a importância do programa.
Apelei aos senhores deputados portugueses para que Portugal possa influenciar no sentido da continuação deste programa, porque é sempre importante que haja troca de experiências entre os nossos países.
O Programa de Apoio aos Ciclos Eleitorais foi um programa de apoio aos órgãos eleitorais dos países africanos de língua portuguesa e em Timor-Leste do Serviço Europeu para a Ação Externa da União Europeia, que esteve em vigor de 2010 a 2013. Dentro do programa, Moçambique recebeu 1 milhão de euros. Bela Matias, chefe da secção da Delegação da União Europeia em Moçambique, explica em que consistiu.
O trabalho com Moçambique centrou-se em trabalho de apoio aos órgãos eleitorais aqui, nomeadamente à Comissão Nacional de Eleições, OSTAI, portanto o Serviço Técnico de Apoio Eleitoral. Também houve um trabalho com o Conselho Constitucional e depois também com o próprio Parlamento.
Quanto ao futuro, a chefe da secção diz que a abertura da União Europeia para incluir financiamento dentro destas áreas nos PALOP.
Foi reconhecido por todos o êxito deste programa e foi também solicitado por todos que possamos considerar, no quadro do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, algumas atividades complementares a este projeto. Ou, portanto, que possam continuar ou até um novo projeto.
Bela Matias sublinha a formação técnica que foi dada a todas as instituições e membros, salientando que são ferramentas para que o país possa profissionalizar o processo eleitoral.
Houve assistência técnica que foi prestada, houve também algum equipamento que foi fornecido para estas instituições, mas sobretudo e para além disso, houve formações que foram organizadas quer em Moçambique, quer nos outros países, portanto, houve vários seminários para lidar, por exemplo, com conflitos eleitorais, em que participaram todos estes órgãos.
Ela considera que o programa foi importante na preparação das eleições que se aproximam.
Eu penso que, efetivamente, houve uma contribuição importante para aumentar o profissionalismo dos administradores eleitorais aqui no país. Claro que isto ainda há, digamos, todo um processo de aprendizagem e de consolidação, mas houve, efetivamente, eu considero que houve já uma contribuição e que podemos ainda fortalecer mais a competência das pessoas que fazem esta administração eleitoral.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições garantiu também, em declarações à Lusa, que as eleições irão decorrer como planeado.
A 15 de outubro vamos ter eleições em Moçambique. Tudo está na mão de Deus, mas só com uma grande catástrofe ou calamidade, que esperamos que não aconteça, é que não teremos eleições, mas nunca por causa da tensão política ou militar. O bom senso já foi demonstrado e faltam só acertar detalhes.
A Deutsche Welle tentou contactar a Comissão Nacional de Eleições em Moçambique, hoje sem sucesso. Sofia Diogo Mateus, Deutsche Welle.
A Crimeia é considerada parte da Rússia a partir da terça-feira, anunciou a presidência russa depois de Vladimir Putin e os dirigentes na Península Autónoma assinarem um tratado bilateral para a integração da Crimeia na Federação Russa. Os detalhes do assunto com António Rocha.
2 dias depois do contestado referendo sobre a Crimeia, o presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para ratificar a reintegração daquela península à Rússia. Putin assinou um projeto de tratado nesse sentido e informou oficialmente o seu governo e o parlamento em Moscovo do pedido de integração da Crimeia à Federação Russa. A assinatura ocorreu após o discurso do presidente Vladimir Putin para os delegados de ambas as câmaras do Parlamento Russo em Moscovo.
Caros amigos, estamos aqui juntos para discutir uma questão importante da vida e de importância histórica para todos nós. No dia 16 de março, um referendo na Crimeia triunfou de acordo com todas as normas democráticas e leis internacionais. mais de 96% da população da Crimeia decidiu juntar-se à Rússia. Esses números são bastante convincentes.
Na sua intervenção, o presidente russo lembrou ainda a história comum da Crimeia e da Rússia, tendo, por outro lado, assegurado que os direitos da minoria serão respeitados na Crimeia.
Para compreender a escolha feita pelo povo da Crimeia no referendo, basta conhecer a história da Crimeia, saber o que a Rússia significou e significa para a Crimeia e vice-versa. Na Crimeia, praticamente tudo faz parte da nossa história. Na Crimeia, e sei que o povo vai apoiar esta decisão, haverá três línguas oficiais: russo, ucraniano e tártaro da Crimeia.
Posto isto, o primeiro passo no processo de integração da Crimeia à Rússia fica concluído em conformidade com a Constituição russa. Na segunda-feira, o presidente Putin reconheceu oficialmente a Crimeia como Estado independente. Segundo um decreto publicado pelo Kremlin, a Rússia assumiu o que considerou ser a vontade da população da Crimeia, tal como ficou demonstrada através do referendo de 16 de março. A Ucrânia não reconhece o tratado que integra a Crimeia na Federação Russa. Anunciaram as autoridades em Kiev que consideraram o discurso de Putin como, e citamos, uma clara demonstração da ameaça que representa a Rússia para a segurança internacional. Em Kiev, o governo provisório ucraniano lançou um apelo à comunidade internacional para que a Crimeia, como um Estado independente, não seja reconhecido. Entretanto, em Bruxelas, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, defendeu novamente o envio para a Ucrânia de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. Os especialistas da OSCE deveriam recolher informações para saberem se a Rússia, para além da Crimeia, tenta alargar a sua influência igualmente para a parte oriental da Ucrânia. Recorde-se que na segunda-feira, a União Europeia e os Estados Unidos da América adotaram sanções contra altos responsáveis russos e ucranianos pró-russos. Também o Japão já anunciou que vai associar-se a essas sanções. Sanções que restringem viagens e congelamento de bens de cerca de 20 pessoas, mas nenhum ministro do governo russo. Observadores notam que, à primeira vista, nem Vladimir Putin nem a Rússia em geral ficaram impressionados com as sanções. Mas, na realidade, essas sanções, principalmente se forem reforçadas, poderão ter um grande efeito. É esta a opinião do eurodeputado alemão Michael Galler, da União Cristã Democrata, CDU.
O senhor Putin vai empobrecer-se, o rublo, a moeda russa, vai ficar menos forte e a bolsa de Moscovo vai cair. Quero dizer que Putin já perdeu pessoalmente dinheiro no seu pacote de ações. E se isso continuar, as oligarquias vão começar dentro em breve a dizê-lo: não é isso que tínhamos pensado. Estou muito confiante que as pressões sobre Putin internamente poderão aumentar.
Nesta situação muito tensa, o governo interino em Kiev está preocupado e acusa os serviços especiais russos de atiçar conflitos no leste do país para justificar uma intervenção russa sob pretexto de proteger os russófonos. António Rocha, DW.
Lembramos o tema do dia. Em Moçambique, o Orçamento de Estado será revisto para incluir as despesas resultantes da alteração da lei eleitoral. Por exemplo, os órgãos eleitorais, a CNE e o STAI, aumentarão no total em mais de 45% o seu pessoal. Para o Observatório Eleitoral, as novas composições são despesistas e representam um recuo no processo democrático. E a pergunta é: acha que em nome da paz os gastos e recuos democráticos devem ser ignorados? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
As Nações Unidas, o Governo de Transição da Guiné-Bissau e diversas entidades promotoras da igualdade de género lançaram esta terça-feira em Bissau um estudo sobre a participação das mulheres na política e tomada de decisões no país. Pretende-se um compromisso dos candidatos em colocar mais mulheres na esfera de decisão depois das eleições de abril próximo. Mais pormenores com Braima Darama, a partir de Bissau.
As mulheres guineenses reclamam mais representação na esfera da decisão do país, tanto no Parlamento como também no futuro governo a ser formado logo depois das eleições gerais. Indicadores da ONU apontam que apenas 10% das mulheres atingem lugares cimeiros da governação guineense, quando representam mais de 60% da população em geral. Nos últimos tempos, debate-se em Bissau a igualdade de género a caminho das eleições gerais de abril próximo. Nesta terça-feira, diversas entidades promotoras de igualdade de género lançaram um estudo sobre a participação das mulheres na política e tomada de decisões no país. Segundo José Ramos Horte, da ONU em Bissau, essa representação está em declínio na Guiné-Bissau, ao contrário do que acontece noutros países africanos.
Guiné-Bissau está a 10%, no Congresso americano está a 2%. Creio que Senegal, posso estar errado, lidera em todo o mundo, praticamente, porque nunca ouvi falar num país que tenha 50% de paridade no Parlamento Nacional. Por isso que a experiência do país vizinho, Senegal, seja uma pedagogia que seja de incentivo.
A maior percentagem de mulheres na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau foi alcançada em 1988 a 94, quando atingem 20%. Na opinião das organizações não-governamentais, as eleições presidenciais e legislativas de 13 de abril devem constituir uma oportunidade para os atores políticos e sociais estabelecerem um compromisso sério para com as questões da igualdade de género.
Ao nível de político, a nível de tomada de decisão, não há representatividade significativa da mulher e isso não é normal. O quadro político não pode continuar como está, porque não se pode estar a deixar 52% que representa a mulher na Guiné-Bissau para trás.
A eleição que vai escolher os deputados, aí vai ser um outro problema. Eu creio que não vamos passar esses 10%, porque quando vemos na lista os candidatos a deputados, o número de mulheres, há pouca mulher.
São deixadas 17 recomendações ao Estado, às organizações e redes de mulheres e aos organismos da cooperação sobre o que fazer para inverter o cenário. Alterações legislativas, linhas de financiamento exclusivas para as mulheres, criação de observatórios sobre mulheres, organização de fóruns e redes associativas são algumas sugestões, disse Silvina Tavares, vice-presidente da Plataforma das Mulheres Guineenses.
É chegada a hora de eleger um corpo gestor capaz de promover a necessária sinergia entre mulheres na construção da paz, nos processos políticos nacionais, na reconstrução nacional e desenvolvimento.
O estudo, a participação das mulheres na política e na tomada de decisão na Guiné-Bissau, inclui uma resenha histórica sobre o papel da mulher na história do país e destaca o apelo à participação das mulheres em todos os níveis da luta pela independência, um apelo à intervenção pública que não se repetiu na história do país. Brahim Adrami Bissau, DW.
Na Nigéria, políticos e a sociedade civil estão a dialogar. Cerca de 500 delegados estão reunidos na capital nigeriana, Abuja, numa conferência nacional. Em cima da mesa está uma série de temas que precisam de uma resposta urgente. Um deles, os ataques do grupo radical islâmico Boko Haram, no norte, que aumentam de intensidade. Outra questão é, como lidar com as consequências da exploração do petróleo? Guilherme Correia da Silva, com os detalhes.
Labaran Maku, ministro da Informação da Nigéria, está esperançoso quanto aos resultados desta Conferência Nacional.
É uma questão de ver como o sistema democrático pode melhorar a vida das pessoas. Muitos acreditam que a conferência será uma boa ajuda.
Na Nigéria, os desafios são muitos e estão por todo lado. Durante o fim de semana, homens armados atacaram 3 aldeias no centro do país e mataram até 200 pessoas. Foi o mais recente surto de violência no conflito entre pastores nómadas Fulani e agricultores da região pelo uso das terras e pela supremacia local. Por outro lado, há anos que o grupo radical islâmico Boko Haram semeia o terror pelo nordeste da Nigéria. Em maio do ano passado, o presidente Goodluck Jonathan decretou o estado de emergência nos estados de Adamawa, Borno e Yobe. Centenas de milhares de pessoas já foram obrigadas a fugir à violência. No sul da Nigéria, décadas de exploração de petróleo tornaram vastas áreas do delta do Níger praticamente inabitáveis. A falta de segurança junto aos oleodutos e a má manutenção resultam no derrame de muito petróleo para o meio ambiente. Uma grande parte da população do delta do Níger acabou por perder o sustento de vida. O desemprego e a falta de perspectivas fazem com que muitos se alistem em grupos armados. Todas estas são questões a ser discutidas na Conferência Nacional na Nigéria. O evento poderá durar 3 meses, mas a agenda não é clara. Murtala Nyako, governador do estado de Adamawa, duvida do sucesso da conferência.
O que é que se vai lá dizer que ainda não tenha sido dito? Já houve outras conferências, as pessoas fizeram muitas propostas. Agora é preciso passar as propostas para a prática.
Heinrich Bergstresser, especialista em temas nigerianos, duvida que a conferência traga algo novo. Segundo o jornalista alemão, este trata-se muito mais de um evento com um claro fim político.
O único objetivo desta nova conferência é voltar a unir o partido no poder, que está profundamente dividido.
Bergstresser lamenta que, entre os delegados, haja poucas caras novas. A conferência é dominada por uma pequena elite política e económica que há décadas determina os destinos do país, afirma o jornalista.
O evento dá, sobretudo, um palco a estas pessoas. É uma espécie de pré-campanha.
2015 é ano de eleições legislativas e presidenciais. A candidatura do presidente Goodluck Jonathan é dada como certa. Entretanto, à espera dos resultados da conferência na Nigéria, ficam os representantes da sociedade civil que tinham pedido o diálogo nacional e uma solução para os vários desafios do país. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a pergunta de hoje era: acha que, em nome da paz, os gastos e recuos democráticos em Moçambique devem ser ignorados? Guilherme Correia da Silva está aqui ao meu lado com muitas respostas dos ouvintes e internautas.
É verdade, por SMS, Saliu Sanha Candê escreve: acho que não, mas agentes que vão trabalhar devem ser imparciais. Policonte acha também que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A busca da paz deve ser uma luta de todos os moçambicanos. Lafo Baldé diz: ganhos e recuos devem ser ignorados porque o povo quer desenvolvimento. Boaça, de Angola, diz: a Guiné, se não se organizar, será considerado um país arcaico. Sobre o tema do dia, no Facebook, Mateus Luciano escreve: é evidente que, para nós, que somos povo, não temos nada a ver pelos gastos, porque mesmo se não gastasse, não fariam nada para o país. E não sei até agora porque a Renamo atacava os civis. Deveriam lutar entre eles. Este governo só pensa no partido. Mateus Francisco Navaia diz: uma boa democracia sempre custa elevadas somas em dinheiro, se bem que pretendemos preservar a paz. Agostinho Xambé escreve: claramente, pela paz devem ser ignorados os custos. Já se perdeu muito dinheiro com a logística dos militares em Muxungue. Quanto ao recuo democrático, melhor do que falar-se que Moçambique é um país democrático sem evidências da tal democracia. É a opinião deste internauta. Ontem recebemos ainda vários SMS que infelizmente não conseguimos ler. Perguntávamos ontem como vê o facto de muitos partidos quererem entrar na corrida eleitoral num país tão pequeno como a Guiné-Bissau. Rui Paulo escreveu: aqueles que foram excluídos devem continuar na luta, porque na democracia os mais fracos são os que sofrem com as leis. Moussa Agostinho Vaz disse: ter vários partidos querendo governar o país, isso mostra a imaturidade dos políticos da Guiné-Bissau. Os políticos guineenses pensam só no bem-estar pessoal. Ibrahima Soridjaló escreveu que é um sinal de perturbação. Gastão Gomes disse: na Guiné-Bissau não existem os políticos, mas sim os oportunistas políticos que não têm sentido de Estado. Foi a razão dessas várias candidaturas. Mamadou escreveu: a participação de muitos partidos e candidatos presidenciais na Guiné-Bissau significa a democracia. Ivo Salvador, de Bissau, deixou-nos ainda uma mensagem que diz: obrigado, DW, pela sua qualidade. É bom te reconhecer com toda a equipa que compõe a sua estação. Tem um papel importante para nós e, mais a mais, és um órgão credível da informação. Parabéns. Muito obrigado por esta mensagem de elogio e também por todas as mensagens.
E fica por aqui a nossa emissão. Foi muito bom trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.